Bezet Hashem, Dav Chaf Hei, Tadrajit Mura, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos Dav Chaf Dalet Amud Bet, na sétima linha de baixo, nos dois pontinhos. Imre Kevaz e Vche Shlamim. Vimos uma Mishnah interessante no começo do capítulo. Então, vimos já a lei do primogênito. Se nasce um animal primogênito, carneiro, cabrito ou bezerro, ele tem santidade. Ele se santifica quando ele nasce. Se tudo bem com o animal, ele é sacrificado. Se ele é defeituoso, ele é dado ao Kohen. Kohen pode abater e comer. O que acontece se a pessoa não quer dar o primogênito para o Kohen? Será que tem solução? Fala a Mishnah que sim. Se a pessoa, digamos, tem uma fêmea grávida, nunca deu cria, então o filhote vai ser primogênito. Ele pode falar, se esse feto é macho, está santificado para Olá. Então, dessa forma, o feto já tem santidade de Olá. Quando ele nasce, ele já é Olá, não tem como se santificar como primogênito, então ele não é dado ao Kohen, ele é sacrificado como Olá, se ele é defeituoso, ele pode ser resgatado, como a gente já viu várias vezes. Aí a Mishnah fala, a pessoa disse, se o feto é fêmea, vai se santificar para o Shlamim. A Mishnah fala, se nasce uma fêmea, é Shlamim. Pergunta, Nekevah Mika Kachav Bechorah. Por que a pessoa falaria isso? Se nasce uma fêmea, não é primogênito, mesmo que o primeiro filhote não tenha santidade do Behor, não tenha santidade do primogênito, somente um macho. Então por que a pessoa diria se é fêmea vai ser para Shlamim? O que ele ganha com isso? Então, explica, sem fato, ele bebe mais de igdesh. Realmente, aqui é um outro caso. No caso da fêmea, se trata que a mãe, grávida, é um sacrifício. Então a pessoa não quer que esse filhote se santifique como a mãe. Ele pode dizer que o feto vai ser Shlamim. Então digamos a mãe é Hatat. Ele santificou o feto como Shlamim. Nasce uma fêmea, é Shlamim. Nasce um macho, é Olá, como ele disse. Ou seja, o ponto é que ele não quer que a santidade da mãe passe para o feto. Então ele já santificou como Shlamim. Então, continuamos. Yardash Nezhari. Aí a Mishnah fala que nasceram dois machos, por exemplo. O que acontece? Então ele disse, o macho é para Olá. Nasceram dois machos. A Mishnah fala que ele sacrifica o primeiro macho para Olá. Ele tinha a obrigação de sacrificar uma Olá, sacrifica o primeiro macho para Olá. O segundo macho, ele pode vender para alguém que precisa sacrificar o sacrifício de Olá. Então, Amri pergunta. Ibemadekdesh eakdeaktish Olá leve Olá. A pergunta é por quê? Se o caso, como a gente acabou de falar, que a mãe grávida é santificada para um sacrifício, então, se ele falou o feto macho é para Olá, então o primeiro feto é Olá. O segundo deveria ter a mesma santidade do que a mãe. Ele não disse os fetos são Olá. Ele falou o feto é Olá, então o primeiro é Olá. O segundo vai ser como a mãe, se é Shlamim, por exemplo, é Shlamim. Explica, Seifatan Lebemat Hulin. Responde que aqui é um outro caso. Nesse final, se trata que a mãe não tem santidade. Então, por isso, se ele santificou o feto como Olá, nasceram dois. Os dois são designados para Olá. Porque a mãe não tem nenhuma santidade. Então, o primeiro é sacrificado para Olá dele. Ele não tem que sacrificar outro Olá. Ele pode vender o segundo para alguém que tem que sacrificar Olá. E até tumtum andrógenos, a Mishnah disse, nasceu, por exemplo, um tumtum andrógenos. Nasceu um animal que não tem órgão reprodutivo nem masculino nem feminino, o tumtum, ou andrógenos, que tem os dois tipos de órgãos. Então eu disse, esse filhote tumtum andrógenos não tem nenhuma santidade do sacrifício. Não pode ser sacrificado, não tem santidade. Pergunta, por que não? Por que não se santificou? Então a pergunta é o seguinte. A Gemara entendeu aqui que se trata de uma mãe santificada para o sacrifício. Quando ela engravidou, o feto começou a se formar, já tem a santidade do sacrifício, a santidade da mãe. Ou tem a santidade antes dele se tornar tumtum andrógenos. Ou seja, esse é o ponto. Que ele se tornou tumtum andrógenos, o animal problemático, mais pra frente no desenvolvimento dele, no ventre. Quando ele começou a se formar, ele ainda não era tumtum andrógenos. E já se santificou como sacrifício, como a santidade da mãe. Então, só depois ele se invalidou como túmulo andrógenos, mais adiante na gestação. Então, ele deveria ter santidade. A santidade original continua, mesmo que ele se torne túmulo andrógenos, tem santidade, mas é inválido para o sacrifício. Por que disse a baixa mão minha mãe que não tem nenhuma santidade? Então, explica, Kassavara baixa mão minha mãe, Vladot Kodashim, Beavetan Hen Kodashim. Rabban Shimon ben Gamliel sustenta o seguinte: o feto do sacrifício se santifica quando ele nasce, somente quando ele nasce, não quando ele se forma no ventre. Então, quando ele nasceu, ele já era túmulo andrógenos, então a santidade não se recaiu, já era um animal inválido. Desde a cada tachmemei manen kdushim, amayen kdusha halalem, atafastino kdusha deimayu. Porque senão, se Rabban Shimon ben Gamliel sustentasse que o feto se santifica no ventre, a santidade da mãe, que é um sacrifício, então esse feto túmulo andrógenos deveria se santificar, porque no primeiro momento ele não era túmulo andrógenos, era feto dessa mãe. Então se vê de Rabban Shimon ben Gamliel que o feto do sacrifício só se santifica quando ele nasce. No caso do túmulo andrógenos, não se santifica. Explica, Gaitana Savar Vladek Kodashim, Mimei Manen Kodashim. Isso é uma discussão, tem outra opinião que discute o Kura Mashmo Megamir, como a gente já vê agora na breta. Tetano Rabbana. Ilu Neymar Bechor Lo Yagdish. Naiti Omer Bechor Lo Yagdish, Ekdeshot. Fala Breta, explicando um passo. Passo diz, Ak Bechor Asher Yivukar Hashem, Babeima Lo Yagdish, Ishotom, Imshorim Sela Hashemu. Fala Breta, se a Torá tivesse só dito Bechor lo yagdish, eu ia dizer errado que a pessoa primogênita não tem como santificar sacrifícios. Bechor lo yagdish, o primogênito não tem como santificar. Isso ia dizer se a Torá tivesse parado por aí. Tamud lomar ish oto, por isso a Torá vem e diz ish oto, se referindo ao animal primogênito. Oto yata magdish, magdish adam bechor yagdishot. O que a Torá veio falar é que quando nasce um animal primogênito, a pessoa não tem como santificar esse sacrifício do primogênito como um outro sacrifício. Nasce um animal primogênito, por exemplo, ele não tem como santificar agora o animal para o sacrifício de Olá. É o sacrifício do primogênito. Se a Torá tivesse parado por aí, eu ia cometer um outro erro. Ia dizer, a pessoa primogênita não tem como santificar o animal primogênito para outro sacrifício. Mas eu poderia pensar que uma pessoa comum que não é primogênito pode. Então, muito mais, Babeimá. Babeimá, sakti. Por isso, ela fala o primogênito do animal. Para dizer que o primogênito do pasuk inteiro se trata só do animal. Não faz diferença se a pessoa é primogênita ou não é primogênita. Ele não tem como santificar o animal primogênito para outro sacrifício. E a Holoek de Genobabete pergunta a Breda, será que numa situação que tem uma mãe grávida de um primogênito e a pessoa quer santificar o feto, por exemplo, para o sacrifício de Olá, será que ele não pode? Por isso fala o Pasuk que depois do nascimento do primogênito, não santifique ele para outro sacrifício. Porque quando ele nasce, ele se santifica como o Bechor. Mas antes dele nascer, ele não tem a santidade do primogênito. É possível santificar o feto para outro sacrifício, como a gente viu na Mishnah, ele pode santificar, por exemplo, para Olá. Pergunta a Breda, será que essa lei se aplica com relação a qualquer sacrifício? Tem uma mãe santificada para Shulamim, por exemplo, e ela é grávida. Será que eu posso agora santificar o feto para outro sacrifício? Tamud lomar ach halak, por isso ela limita, diferenciando entre o primogênito e outro sacrifício. Com relação ao primogênito, a santidade só se recai no feto quando ele nasce. Então é possível santificar ele para outro sacrifício antes dele nascer. Mas no caso de um outro sacrifício, que não seja Bechor, o filhote recebe a mesma santidade do que a mãe. E não é possível santificar o filhote, mesmo no ventre, para outro sacrifício. Assim sustenta essa braita. Então o que se vê dessa braita? Claramente não como Rabban Shimon ben Gamliel. Se vê que o feto do sacrifício, que não seja Bechor, o... Você trata de uma mãe como Shlamim, o feto já é Shlamim, no ventre. Então não tem como santificar agora para outro sacrifício. Isso não é como o Rabban Shimon ben Gamliel. O Rabban Shimon ben Gamliel diz que também com relação a outros sacrifícios, o filhote só se santifica com o nascimento. Então conforme o Rabban Shimon ben Gamliel, se a mãe é grávida e é Shlamim, eu posso santificar o filhote para outra coisa. Essa briga discute. Então um debate. Amar e Rav Amram e Rav Sheshet. Pergunta ao sábio para Rav Sheshet. Amar ala Bechor e Mitziat Rubon Olá. O que acontece se a pessoa tem uma fêmea grávida de um primogênito e ele diz, quando o filhote nascer, vai ser um santificado para Olá. O momento do nascimento é o momento que deve se santificar como primogênito, para o sacrifício do Bechor. Ele diz que não. Quando ele nascer, vai se santificar para Olá. A pergunta é o que predomina? Olá ave ou Bechor ave? Olá ave, Bechor purto purto de canave com kalil, ou Bechor ave de corputo purto de canave com bimiteum. Então, a primeira explicação da discussão é o que predomina? Será que a santidade da Olá predomina uma santidade mais grave do que o Bechor? A Olá é toda queimada no altar. Ou será que a santidade do Bechor predomina porque a santidade automática que se recai sobre o Bechor? O que predomina? Lishnachan, uma outra explicação da questão. Shekhen Kedushah Chayel Alei Odima Bechor Ave Shekhen Kedushah Tomerechen. O que predomina? A santidade que a pessoa expressou de forma ativa, disse que vai ser Olá? Será que isso é mais forte? Ou a santidade automática, padrão do primogênito recai? Será que isso predomina porque é automático? Ou será que a pessoa se expressa predomina? Assim perdura Abra. Amale mai tibailach anu debai irfa fora sheshet. Por que você pergunta isso? Irfa já perguntou isso. Amale laleket im shirat rubo yefke. A gente sabe que quando a pessoa colhe a safra do campo dele, tem vários matanotanim, tem alguns presentes para os pobres. Um deles é leket, digamos que está colhendo o trigo do campo dele. Se cai na hora da colheita uma espiga ou duas, é leket, é deixado aos pobres. Três ou mais que caíram ao mesmo tempo, ele pode pegar para si. Então, o que acontece se a pessoa fala, o que cair no chão não vai ser leket, vai ser efke. Ele vai ser algo despropriado, não pertence a ninguém. Ele diz que se cair uma ou duas espigas, não vai ser leket, vai ser despropriado. Vai ser efke. O que predomina, leket ou efke? Então, leket ave efker ave. Leket ave sheken kedushato bidei shamayim. Odir ma efker ave sheken zochim bo aniim ba ashirim. Então, pode ser que o leket predomina porque é algo automático, que se recai quando a espiga cai no chão. Ou seja, o que predomina é o que a pessoa se expressou de forma ativa, que vai ser efker. Amar abai maiti bai alei. Assim perguntou Irfa. Então, falou abai, por que você perguntou isso? Já sabemos a resposta. Divrei Arav, Divrei Talmi, Divrei Mishumim, Achinami, Divrei Mishumim. Falou Abaye. Hashem diz, quando cai uma ou duas espigas, é leket, é para o pobre. Não pertence mais ao dono. O dono falou que é efker, o que predomina? Nesse momento, uma das coisas vai se recair. É claro que o que Hashem disse vai predominar. É claro que vai ser leket. Assim também no caso de Eid, Hashem diz, nasce o primogênito, tem a santidade do Bechor. A pessoa diz que não, vai ser o Lá. O que predomina? É claro que o que é Hashem disse predomina. Então vai ser Bechor. Matite, conversamos na Mishnah. Almer Vrodash Elzu Olav e Ishlamim. Dvarav Kayamim. A pessoa tem uma fêmea grávida. E diz, o feto é para o sacrifício de Olá. A mãe é para o sacrifício de Ishlamim. Ele santificou o primeiro feto, depois a mãe. Funciona. O feto tem uma santidade, a mãe tem outra santidade. Ishlamim Vevladah Olá. O que acontece se ele santifica primeiro a mãe grávida? Diz, a mãe é Shlamim. Depois ele diz, o feto é Olá. Uma discussão sobre isso. Harese Vlad Shlamim, dever Abimir. Farmir, ele santificou a mãe grávida como Shlamim. A santidade da mãe se recai sobre o filhote. Já é Shlamim. Depois ele vem e fala que é Olá, não é levado em conta. Amar Abiyossi, Im Lachenit Kaved Tchila. Huir Veyev Shalikrosh Neshemot Yachad Varav Kamin. Rebiosi discute com Rabimir. Se a intenção da pessoa já do princípio é dizer que a mãe é Shlamim, o filhote é Olam, ele não tem como falar isso simultaneamente. Fala, meu, se ele escolheu falar primeiro Shlamim e depois Olam. Então isso funciona. Se essa foi a intenção dele já do princípio de santificar só a mãe é Shlamim. E me chamar, aliás, o Shlamim, Nimlach, Amar, Vlada Olam, aliás, o Vlada Shlamim. Mas sim, quando ele falou que a mãe é Shlamim, a intenção dele foi de santificar também o filhote como Shlamim. E depois ele se arrependeu e voltou atrás e falou que o filhote é Olá e já é Shlamim. Quando ele santificou a mãe e o filhote como Shlamim, a santidade se recai. Ele não tem como voltar atrás depois. Vamos ver melhor na Gemara tudo isso. Foi a Gemara, Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan. E frish hatat meuberet veyalda. A pessoa pecou, tem que trazer um hatat. Ele santificou uma fêmea grávida como hatat. Então, fala Rabbi Yochanan, ele santificou a mãe, santificou também o filhote. Nasceu uma fêmea, ele pode sacrificar ou a mãe ou a filha como hatat. Pode escolher ratzabá mitkaper, ratzabi vrda mitkaper. Quando o judeu comum peca, ele traz uma fêmea como hatat. Nasceu uma fêmea, que também é um hatat, ele pode escolher ou santificar a mãe ou a filha. Maita, Maita explica, kassavá rabi ukhala im shiaru meshuyar veubar la verechimo hu. Então, explica a opinião de Rabbi Yochanan. Fala, Rabbi Yochanan, o feto não é visto como um órgão da mãe. O bar laverechimo. O feto é visto como algo separado da mãe. Então, é possível santificar a mãe e o feto de forma independente. Se ele santificou uma fêmea grávida para o hatat, ele santificou também o feto. O feto tem uma santidade independente da mãe. Por isso, se ele nasce uma filha, ele pode sacrificar essa fêmea, filha ou a mãe, ele pode escolher. Im shiarom eshuyar, fala Rabbi Yochanan. A pessoa pode também santificar só a mãe e não o feto. Se ele disse isso, isso funciona. Ele pode santificar só o feto e não a mãe. O feto é independente da mãe. Deva lei que mafrish techa taot la atayud, atzab mitkaper ba. Esse caso é como se a pessoa pecou e tem que trazer um hatat e santificou dois animais para o hatat. O segundo como garantia, caso ele perca um, ele sacrifica o outro. Ele pode escolher qual que ele vai sacrificar. Aqui também ele pode escolher entre a filha e a mãe. Motivo da Belazar, pergunta da Belazar. Ishlamim vevlada olam, arezevlat shlamim. Disse na primeira Mishnah, a pessoa tem uma fêmea grávida, e disse que está santificando a mãe para Shlamim e o filhote para Olá. Fala Mimi, quando ele santificou a mãe para o Shlamim, o filhote também se santificou para o Shlamim. Isso que ele falou primeiro, que a mãe é Shlamim. Disse Mimi, o filhote se santificou como o filhote do Shlamim. Então pergunta Rabi Elazar, vem essa cadata que Shalom Meshuyar, arez Evlat Shlamim, arez o Shlamim, bai mitna. Pergunta Rabi Elazar, se Rabbi Yochanan tem razão que quando ele santifica uma fêmea grávida, a santificação do feto é independente da mãe, é como um animal separado da mãe, Rabbi Meir deveria falar, o feto é Shlamim. Não deveria falar, o feto é filhote de Shlamim. Filhote de Shlamim parece que a santidade da mãe se estende ao feto, como se o feto é parte da mãe, como se fosse um órgão da mãe. Conforme Rabbi Yochanan, o feto é algo separado da mãe. Primeiro ele ia falar, o feto é santificado como Shlamim, e a mãe também. Duas coisas separadas. Tamar Aftavla, Bar Minadai. Fala Aftavla, não tem prova da Mishnah contra Rabbi Yochanan. Hamar Rav Letana, Tni Arezu Shlamim. Já disse Rav, que essa Mishnah foi transmitida com um erro. A versão correta da Mishnah é essa linguagem, Arezu Shlamim, que o filhote é santificado como Shlamim. Não que ele se santificou porque ele é filhote do Shlamim, porque ele próprio é um Shlamim independente da mãe. Meitir. Outra pergunta contra Rabbi Yochanan. Haomene shifchato, hareat shifcha, vevladech ben chori. Uma pessoa tem uma escrava grávida. E ele diz, deu para ela um documento de libertação. Falou no documento. Ela continua escrava. O feto dela está libertado. Então ela recebeu um documento de libertação escrito que ela continua escrava. E o documento de libertação, o Get Shichrur, vem libertar o filhote, o feto. Imaitau Bará Zachtalo. Se ne sta chiaramente gravida, o feto sta libertato. Analizza qui. Ia mar bishlama im shero e no mishuya. Veu bar yerechimo, mishuma chizachtalo. Deava le que mishachir chati avdo. Tudo bem, dá para entender essa braita, se vamos dizer diferente de Rabi Yohanan. Se vamos dizer que o feto é parte da mãe, tem a mesma lei do que a mãe, então, por isso quando a escrava recebe o documento de libertação do feto, isso funciona, ela adquire o documento de libertação e o feto está libertado. É como se a pessoa liberta metade do escravo. Isso funciona. Como diz o Meir, que de Tânia, viramos a página. A Meshacher Hatzi Avdo e a Tzalechirut. Gitov e Adô Baim Kehachat. O dono de um escravo, fala o Meir, ele pode libertar metade do escravo. Isso funciona? O escravo é meio dono de si, e o dono é dono da outra metade. Então, por isso, se a escrava está grávida, e vamos dizer que o feto é como parte do corpo dela, quando ela recebe o documento de libertação, é como se metade dela ou parte dela foi libertada. Isso funciona. Porém, ela ia amar, tcherou, mexuyar, veubar, laverechimou, amai zachtalo. Mas, se Rabi Yohanan tem razão, que o feto é visto como algo separado da mãe, algo independente, como é que ele se liberta se a mãe recebe o documento de libertação por ele? Por que não? Vai até na fala breita. Nirin, שהאבן זוכה לקבל גט שחרור של חברו מיד רבו שלו שלו ולא מיד רבו שלו. Uma pequena introdução. A gente sabe, mas é cana evet cana rabu. O escravo não tem posse pessoal. O que ele adquire passa para a posse do dono dele de forma automática. A mão do escravo é como a mão do dono. O que acontece se tem um escravo que pertence a Reuven? Vem o Shimon e falou para esse escravo, estou te dando um documento de libertação do meu escravo. Então, Shimon tem um escravo, Shimon quer libertar esse escravo. Shimon chega para o escravo de Reuven e fala, olha, pegue esse documento de libertação e adquira ele em nome do meu escravo. Isso funciona. É como se a mão do escravo fosse a mão de Reuven. É como se Reuven recebeu esse documento. Para libertar o escravo de Shimon, isso funciona. Mas se vem Reuven para o seu escravo e diz, tome esse documento de libertação para libertar o outro escravo dele, de Reuven. Então tem o escravo A de Reuven e o escravo B. Reuven chega para o escravo A e fala, aceite o documento de libertação aqui, receba, em nome do escravo B. Também de Reuven. Isso não funciona. A mão do escravo A é como a mão do próprio Reuven. É como se Reuven passou o documento de libertação da mão direita dele para a mão esquerda dele. Não, o escravo B não está libertado. Então, pergunta. Se o Rabi Yohanan tem razão que o feto da escrava é algo separado e independente dela, é como se ela recebeu o documento de libertação para libertar um outro escravo do mesmo dono. Acabamos de falar que isso não funciona. E a Breta fala que funciona. A Breta fala que o feto da escrava está libertado. Uma prova clara dessa Breta contra Rabi Yohanan. Você vê que o feto é sim visto como parte da mãe. Então, analisa aqui. Leima imxerô mexuyar tanaí. Talvez exista uma discussão dos tanaim sobre isso. Então, talvez Rabi Yohanan pode se apoiar na outra opinião dos tanaim. E essa breta discute com esse tam. Talvez a discussão é essa. De tela fala a breta. Aumene shivratou ariad batchurin vevladech evet. A pessoa chega para uma escrava grávida e diz que está libertando ela, mas o feto vai continuar escravo. Vladakamod e verabiosanili. Verabiosanili. A escrava se libertou, o feto também. Quando o feto nasce, ele está livre. Fala Rahamim que não. Ela se libertou, o feto continua escravo. Então é a breta de Deus do Passo. Mishum Shemar Eishav e Eladeh Atiel Adonai. traz um passuk aqui, pergunta que Rama entra muda de Rabanan, como é que se vê esse passuk conforme Rahamim? Não há prova para Rahamim, então Amarava, criar Rabi Yose Glili. Falava que esse passuk do final da Breta é uma prova para Rabi Yose Glili. Que o quê? Dektane, Vladak Amor. Que se Rabi Yose Glili, se a pessoa libertou a escrava, o feto também está libertado. Shneimar Aisha Veira de Atiela Adonia. Por isso traz o passuk como prova para Rabi Yose Glili. Bisman Sheisha Adonia, Vladala Adonia. O passuk vai associar a situação da escrava com a situação do feto. Se a escrava se libertou, o feto também está libertado. Então, e Rahim discutem, mas lá, Beca Mivre, deve ser que esse é o debate. Rabi Yose Glili, Rabi Yose Savar, Sheru, Eno Meshuya. Deve ser que Rabi Yose Glili sustenta. O feto é como parte da mãe. Se a mãe se libertou, o feto também. E Rabanan Savre, Meshuya, e Rahim vão como Rabi Yochanan, que diz que não, o feto é uma coisa, a mãe é outra. A mãe se libertou, o feto não. Deve ser que esse é o debate, então. Rabi Yochanan pode se apoiar a opinião de Rahamim. Amanach Rabi Yochanan de Kule Amar Shiaro Meshuya. Rabi Yochanan vai te dizer mais. Todos concordam com a opinião dele. Rabi Yose Glili e Rahamim concordam que o feto é visto como algo separado da mãe, de modo geral. O motivo que Rabi Yose Glili aqui disse diferente, diz que se a mãe se libertou, o feto também, é por causa de um passuk. A Aisha Veira de Atiela Adonai associa a escravidão da mãe com a escravidão do feto. É uma exceção, fala Rabi Yochanan, mas diz Rabi Yochanan, de modo geral, Rabi Yose Glili concorda que o feto é uma coisa, a mãe é outra. Ela vai dar lema aqui a Netanai. Insiste, Agumara, talvez essa discussão que a gente vai ver agora é a discussão sobre isso. Se o feto é independente da mãe ou não. Netanai fala, Breta, Shuchetet Akhatat, Umatzaba Benar Vachai. Trouxeram uma fêmea para o sacrifício de Hatat no Beit HaMikdash. Abateram ela e viram que ela estava grávida. Abriram o ventre dela, saiu uma fêmea viva. Então, está errada. Ela erra ela lezevei ona, ela erra ela leão vechad, ela erra ela gifim e nakloim. Uma breta fala, essa fêmea, essa filha, é Hatat. Só pode ser comida pelos Kohanim, dentro do Beit HaMikdash até o amanhecer. Betânia Ida, como outra breta, Nechelet Bechol Adam, Nechelet Bechol Makom, Nechelet Beolam. A outra breta fala que não, essa filha não é Hatat. Pode ser comida por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, uma discussão se esse filhote é Hatat ou não. Mailav Tanai, deve ser que essa é a discussão, como antes, Betânia Kama Savar, Shiaro, Enome Shuyar, Umar Savar, Shiaro, Meshuyar. A primeira breta que fala que a filha é Hatat deve ser que sustenta que o feto é como a mãe. A mãe é Hatat, o feto também é Hatat. E a outra breta diz que não. O feto é uma coisa, a mãe é outra. A mãe santificou para o Hatat, depois engravidou. O feto não é Hatat. Então deve ser que essa é a discussão. Rabi Yochanan vai te dizer, as duas bretas concordam com ele, que o feto é separado da mãe. Então, qual é a diferença? Então, esse é o debate das duas bretas. De Mar Savar, Vladei Kodashim, Beaveatarem Kodashim, o Mar Savar, Vladei Kodashim, Bemeimanem Kodashim. Ou seja, Rabi Yochanan vai te dizer o seguinte, aqui o caso é que a mãe foi santificada para o Hatat, depois engravidou. Nesse caso, fala Rabi Yochanan, a santidade da mãe vai passar para o feto. A questão é quando. Você fala Rabi Yochanan, se a mãe está grávida e a pessoa santificou a mãe grávida para o Hatat, é como se ele santificou a mãe por si só e o feto por si só. Nesse momento, essa fêmea estava grávida. Todos concordam que o feto já se santificou, independente da mãe, é um Hatat separado. A discussão aqui das duas breitas era um caso que a pessoa santificou uma fêmea não grávida para o Hatat e depois ela engravidou. Uma breita fala, nesse caso, a santidade só vai se recair sobre o feto quando ele nasce. Então, no caso de antes, abateram a fêmea no Beit HaMikdash, ela já morreu, e tiraram a filha do ventre. Ela não chegou a nascer de forma normal. Então, ela não chegou a se santificar. Isso é uma braita. Por isso, essa braita diz que ela é fêmea laica. Qualquer pessoa pode comer, em qualquer lugar, essa filhote não é santificada. A outra braita fala que não. Mesmo num caso que a pessoa santificou uma fêmea e depois ela engravidou, a santidade já se recai sobre o filho ou filhote imediatamente, no ventre. Então, quando tiraram essa fêmea do ventre da mãe, já tinha a santidade do Hatat. Por isso, fala a primeira braita, só os Kohanim podem comer no Betamigdash até o amanhecer. Mas o Leuchavit vai falar que a situação do feto é visto como um sacrifício separado da mãe. Shalom e Shuyah. Vem, vai ter uma outra forma de explicar essas duas braitas. Lokasha kan beshei gdisha ulubasov nitabra, kan beshei nitabra ulubasov gdisha. A outra resposta fala que não tem nenhuma discussão entre as duas braitas. São dois casos diferentes. Uma breta se trata que a pessoa santificou a fêmea grávida para o Hatat. Aí fala essa breta, o filhote se santificou como Hatat, imediatamente. A outra breta se trata que a pessoa santificou uma fêmea não grávida para o Hatat. E depois ele engravidou e ela foi abatida e tiraram o filhote do ventre e não tem santidade ainda enquanto ele não nasceu. Então pode ser que as duas bretas concordam com isso. Uma breta se trata de um caso, a outra de outro caso. Mas que falarava, perguntarava. Mimai de tava de Rabi Yohanan, de im shiarom e shuyar. Dimai no tava de Rabi Yohanan, de damit kaper besheva regdesh. Falarava, quem disse que a opinião de Rabi Yohanan é essa? Shiarom e shuyar. Ou seja, o que falou Rabi Yohanan? Rabi Yohanan falou a seguinte lei, como a gente viu. A pessoa tem obrigação de trazer um Hatat. Santificou uma fêmea grávida. Disse Rabi Yohanan, nasceu um filhote, fêmea, ele pode sacrificar ou a mãe ou a filha. Ele pode escolher. E agora explicou que o motivo de Rabi Yohanan é que a filha é um sacrifício separado, independente da mãe. Por isso falou agora, Mishalom Mishuyar, a pessoa conforme Rabi Yohanan pode santificar só o feto ou só a mãe. São duas coisas independentes. A pessoa diz, está santificando só a mãe ou só o feto, isso funciona. O feto é visto como algo separado da mãe, o bar la verehimo. Assim a Gemara explicou o que disse Rabi Yohanan, e por isso tivemos várias perguntas para Rabi Yohanan. Tanto que vimos uma braita que contradiz Rabi Yohanan, tiufta de Rabi Yohanan, tiufta. Farava, talvez Rabi Yohanan quis dizer outra coisa. Talvez o motivo de Rabi Yohanan é Adamit kaper beshava hekdesh. Ou seja, pode ser que, conforme Rabi Yohanan, essa filha é uma extensão da mãe, é como um órgão da mãe. Mas Rabi Yohanan vai dizer que é possível que a pessoa sacrifique uma extensão de um sacrifício. Essa filha é um animal por si só. Mesmo que é considerado como se fosse um órgão da mãe que saiu, na prática é um animal inteiro, pode ser sacrificado. É como uma árvore do Ekdesh, a árvore que pede São Betamidash, que deu frutos. Pode ser que essa filha é uma extensão da mãe, como um fruto é uma extensão da árvore. Por que não? Então, assim pergunta Rava. Então, se Rava tem razão, as perguntas da Gemara nem começam. De Amanda e Ravamuna. Falou Ravamuna para Rava. Rabi Azar talmid de Rabi Yohanan. Beatif kamed Rabi Yohanan. Velo ada lea eshinuya. Beat amar tamad de Rabi Yohanan. Mishum dadam itkaper beshava hekdesh. Fala Ravamuna. Rabi Azar perguntou essas perguntas para Rabi Yohanan. E Rabi Yohanan não respondeu como Rava disse que ele responderia. Que ele concorda que o filhote, o feto é uma extensão da mãe. Essas perguntas foram perguntadas para Rabi Yohanan e Rabi Yohanan não respondeu dessa forma. Então como é que Rava pode sugerir uma outra explicação? Já Rabi Yohanan próprio concordou que são perguntas contra ele, porque ele próprio sustenta que o feto é visto como algo separado da mãe, independente. Continuamos. E me chamar Elezo Shlamim Nimlach Vechulei. Rabi Yossi disse na Mishnah o seguinte caso. A pessoa diz que está santificando a mãe grávida. A intenção dele nesse momento é santificar os dois para o Shlamim. E depois ele mudou de ideia e disse que o feto é o Lá. Fala Rabi Yossi na Mishnah, isso não funciona. Então pergunta, Pshita. É óbvio que não. Vlada Shlamim, ela cora ima de Baim Imlach. Ele já santificou o feto como Shlamim. Como é que ele pode voltar atrás depois? Isso é óbvio que ele não pode voltar atrás. Qual a novidade de Rabi Yossi? Amar a Fava, Varavava, Lor, Nitzrecha, Era, Shamar, Betor, Kededibur. Farafá para a novidade é que era um caso que ele voltou atrás imediatamente. Betorque de Dibur. Tem um mal de tema. Torque de Dibur, que Dibur. Vai Unio de Kameai, Kamalashmal. Então eu poderia pensar que a regra Torque de Dibur, que Dibur Dami se aplica aqui. Normalmente quando a pessoa volta atrás imediatamente, isso funciona, isso é levado em conta. Poderia pensar que aqui também. Fala meu seguidor. A pessoa que santifica a mãe e o feto como Shlamim, a santidade já se recaiu. Ele não tem como voltar atrás depois. A santidade se recai de forma imediata. Se ele volta atrás e fala que o feto é Olá, isso não tem nenhuma aplicação, não funciona. Aqui se trata de assunto de santificação. A santificação é imediata. Outras coisas que a pessoa volta atrás imediatamente são levadas em conta, mas santificações não. Então isso fala que Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece? A pessoa tem um sacrifício de Olá e um sacrifício de Shlamim. E ele fez Tmurá da Olá e do Shlamim com um animal laico só. O que acontece com esse Tmurá? Não sei se com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.